Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros, voltamos aqui para o nosso programa Causa Operária, que está sendo transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Um abraço, então, boa tarde para quem está escutando a gente pela rádio aí e pessoal também que está acompanhando a gente pela Causa Operária TV no YouTube. Vamos lá, companheiros, dê um like lá no programa, deixe seu comentário, pega o programa e compartilhe nos grupos, né? Manda naquele grupo dos coxinhas, dos reacionários aí, diga que estão aqui falando bem de Cuba, imagina só, faz um escândalo aí pro pessoal vir ver aqui e assistir, ver a realidade que não é vista aí na imprensa golpista, né? Nós estamos falando com a companheira Carmen Diniz aqui, que ela é jurista e coordenadora aí do Comitê de Solidariedade de Cuba no Rio de Janeiro. Olha bem com quem nós estamos falando aqui hoje, viu, gente? Bom, eu queria... A gente está falando bastante de Cuba aqui. Nós temos também uma promoção do nosso partido, o Partido da Causa Operária, que é uma ação entre amigos aí que pode levar você para Cuba, tá? Você compra aí um número dessa ação entre amigos. Ela custa apenas R$60 e você concorre a uma viagem durante uma semana com tudo grátis para a Ilha Caribenha. Imagina só, uma semana, mais dois acompanhantes com tudo grátis em Cuba, né? Com apenas aí R$60, né? Você concorre então a essa viagem maravilhosa, que deve ser uma coisa maravilhosa, né? Você que é aí um progressista, uma pessoa de esquerda, que ainda não conheceu a Ilha Caribenha, agora pode ser que você consiga, através desse número, através desse bilhete, chegar até Cuba aí, e mais ainda, de graça, com mais dois acompanhantes. Bom, a gente vai colocar um videozinho rapidinho aqui para vocês verem aí o companheiro Jota Camelo, que é um chargista aí, comunista, marxista, como ele mesmo diz, fazendo aí, chamando o pessoal a comprar aí uma ação entre amigos e ir para Cuba. Produção, consegue colocar o videozinho pra gente?
Vai pra Cuba, seu comunista! Aqui é o chargista J. Camelo, comunista, marxista, trotskista, e gostaria de ir pra Cuba. Mas money que é bom, eu não tenho. E não tenho sorte. Mas você deve ter. Então compre uma rifa do PCO que lhe dá direito a uma passagem para Cuba com dois acompanhantes. Hotel pago, comida paga. E você vai conhecer a ilha, as praias da ilha, os monumentos da ilha. E vai conversar com os hermanos comunistas. Então entre no site do PCO e compre uma rifa. Ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Depende do seu nível de sorte. E quando você ganhar, você pode me levar como acompanhante. Eu serei o seu guia de Portugal.
Maravilha, então tá aí o vídeo aí do companheiro Jota convidando a galera aí a participar dessa ação entre amigos aí. Olha, companheiros, essa ação entre amigos aí, ela é muito importante, né? Não é só pro partido, então ela financia aí diversos materiais, tá? Materiais como esse que a gente coloca nas ruas aí, que é o PC Causa Operária, nosso jornal, nossos panfletos, né? Nós tiramos nas últimas semanas aí centenas e centenas de cartazes aí contra o bloqueio, tá? Contra o bloqueio, contra Cuba, falando sobre outros temas também, sobre a questão do petróleo. Todo esse material aí a gente distribui, a gente faz campanha nas portas de fábrica, nas universidades, nas escolas, nos bairros, tá? Os companheiros aí de São Paulo estão praticamente todos os dias aí na frente das estações de metrô, tá? Repassando material, fazendo a convocação, conversando, né? Inclusive essa questão do bairro do abaixo-assinado, Carmen, eu acho que você depois poderia me passar aí, que eu repasso para os companheiros, porque eles estão sempre na rua e eles vão estar aí com esse abaixo-assinado, né? Então eu acho que esse negócio aí poderia aumentar de forma vertiginosa, né? Essa questão aí das assinaturas. Uma coisa também que eu me lembro, Carmen, foi que, mudando um pouquinho de assunto já, né, pegando essa questão aí de que o Lula está em Cuba, né, eu acho que isso aí pode, depois de muito tempo, né, um presidente brasileiro volta ao país, aí após golpe não tinha mais relações, né, Bolsonaro a gente sabe que ele é um capacho dos Estados Unidos, então não teria nenhum mínimo de probabilidade aí dele estreitar os laços com o nosso país vizinho aqui, né, no caso dele aí é muito pelo contrário, o objetivo dele era ser contra... O discurso da extrema-direita é esse, né? É contra Cuba, contra o comunismo, enfim. Pessoal a favor do bloqueio e etc, né? O pessoal aí é meio maluquinho. Então o Lula tá nessa daí de voltar para fazer, voltar a estreitar as relações aí, as alianças com os irmãos cubanos, né? Então, é nesse sentido aí que está rolando essa visita lá, né? É, tomara aí que seja colocado aí questões de desenvolvimento para a ilha, questão científica, tecnológica, que eu acho que é um dos principais temas que está sendo levado nesse G77, né? Mas antes disso, eu queria lembrar que quando o Lula estava preso, por exemplo, né, a gente, nessa questão das assinaturas aí, por exemplo, eu me lembro que Cuba chegou a conseguir aí 2 milhões de assinaturas. 3 milhões aí, ó, a companheira me corrigindo aqui. Com certeza ela fez parte dessa situação aí. Ah, com certeza ela deve ter feito parte direto aí dessas assinaturas. São 3 milhões de assinaturas, então, em defesa da liberdade do companheiro Lula, né? Chegou aí onde chegou. É provável que o Lula também se sinta agradecido, muito agradecido por isso, né? Porque aí é uma atividade aí no campo político de rua, né? É a população fazendo o trabalho aí que deve ser feito contra os desmandos do imperialismo. Acho que isso é muito importante. Eu queria, Carmen, que você comentasse um pouquinho pra gente essa situação de agora com o governo Lula aí, como poderia ter umas relações melhores, né? De melhorar a situação da Ilha Caribenha aí em relação à questão de economia, ter alguns novos insumos aí, né? Até alimentos mesmo, né? Eu queria saber se isso seria possível ou o Brasil ainda é um país muito refém dos Estados Unidos para que isso possa acontecer.
Olha só, quase o imperialismo a gente sabe que está em decadência, né? E quando entra em decadência é como se fosse assim um jogo de futebol que o cara já está com dois cartões amarelos, vai receber o terceiro, vai ser expulso. Aí ele pensa, pô, eu vou na canela do craque, porque aí eu saio, mas ele sai também. É mais ou menos essa ideia. Eles caem atirando, igual os cowboys, né, deles lá. Então, assim, cada vez eles apertam mais. Essa história do Trump aí é um verdadeiro absurdo. Agora, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: o bloqueio atinge Cuba diretamente, mas atinge a gente também. Que você veja pelo menos um exemplo. Dois, vamos dizer, saúde e educação, né? O método de Ocipoedo, Sim, Eu Posso, que está alfabetizando milhões de pessoas pela América Latina, é um método cubano, que foi feito por uma cubana e que o Movimento Sem Terra está colocando em prática aqui, inclusive no Maranhão, né, porque conseguiu uma estrutura do governo do estado e tal, e está alfabetizando. É muito importante as pessoas serem alfabetizadas, porque às vezes eu fico imaginando, a gente depois que é alfabetizado não consegue mais voltar a ser analfabeto. Ah, agora não vou ler mais. Não consegue, vai bater o olho, vai ler, né? Não tem, é um caminho sem volta. É como você estar na Praça da Paz Celestial e não entender nada do que está escrito ali. Se é um restaurante, se é um cinema, se é... É muito difícil isso. E o governo cubano cedeu, ele cede gratuitamente esse método para os países latino-americanos. A operação milagro que eles fizeram na Bolívia, na Colômbia e na Venezuela, que devolve a visão para as pessoas, de graça. Os médicos vêm, a Leida Guevara, eu sou amiga da Leida, então quando ela vem aqui em casa, assim, ela conta essas coisas, ela é médica. Então ela foi, por exemplo, deixa eu ver se dá tempo de eu contar essa historinha, acho que dá. Assim, ela foi para Bolívia para ajudar na Operação Milagros da catarata, de devolver a visão para as pessoas. E ela não entendia por que as pessoas não iam. Porque iam para as cidades, que fazia em Santa Cruz de la Sierra, que tem mais estrutura, né? Uma cidade meio pelega lá da Bolívia, que você quer sempre se separar, mas era para lá que levava. E as pessoas não iam, ela não entendia por quê. Até que um dia levou um velhinho de uma cidade. E na volta, voltando naquelas estradas meio esburacadas, faz um olho e depois faz o outro, né? Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Caiu o curativo do velhinho. E aí ele olhou e falou assim: ué, mas eu estou enxergando. Aí ela falou: mas é para isso que é feita a Operação Milagro. E aí ele disse: ah, mas não é isso que falam lá na minha cidade. Lá todo mundo diz que os cubanos vieram para cá para tirar o olho da gente e levar para Cuba, mandar para Cuba. Como assim tirar o olho? Então, assim, fake news não é privilégio nosso. É em todo lugar, é assim. Então, Operação Milagros, e o mais importante, Adriano, o programa Mais Médicos. Tinha gente com 60 anos que nunca viu um médico na vida, no interior. para onde os médicos, não vou dizer médicos brasileiros, os médicos burgueses, porque na Venezuela foi a mesma coisa que eles enfrentaram também, foi esse preconceito. Ih, mas parece empregada doméstica, nem parece médica. Ih, mas aquele negão lá é médico, escravo, foram para os aeroportos. E a gente ficou aqui, Adriano, um buraco que foi criado, e a gente não pode nem criticar o governo cubano, porque tinha que ter levado eles embora mesmo. Sei lá o que ia acontecer com o governo que veio a seguir, né? Então, assim, essas pessoas que vieram para cá, eles deixaram, quando eles foram embora, porque chegaram a ser 14 mil médicos aqui, 700 municípios brasileiros ficaram sem médico, 60 milhões de pessoas ficaram sem atendimento. Então, e aí as pessoas falam, ah, mas eles não recebiam todo, não recebe mesmo todo o valor, porque assim, como é que é o programa Mais Médicos? Eu não sei se vai voltar com médicos cubanos, eu acho que não, mas assim, com esse governo Lula agora, acho que não dá para voltar, mas enfim, o que se faz é assim, um governo federal não pode ser um governo estadual, tem que ser um governo federal, pede os médicos para Cuba, e aí faz um convênio com a OPAS, que é um braço da Organização Mundial de Saúde. A OPAS é que vai intermediar esse negócio com Cuba. E aí recebe X de salário. Uma parte do salário vai para Cuba. Então, assim, eles recebem casa para eles ficarem, hospedagem pelos municípios, recebem um X de salário com o qual eles vivem. E eles mesmo dizem assim, é verdade, a gente não recebe salário todo não. Sabe por quê? Eles mesmo falam. É porque a gente precisa em Cuba formar mais médicos. Então esse dinheiro vai para formar mais médicos, vai para as universidades. E falam isso numa tranquilidade. No YouTube do Comitê Carioca tem um filmezinho que a gente fez também, acho que tem 15 minutos, de desagravo aos médicos cubanos que vieram para cá. A gente editou um filme, depois vê lá. Eles falam isso. Ah, pra gente não, nós não temos clientes, nós temos pacientes, é diferente. Então, assim, para eles é a pessoa que está ali precisando, não é negócio, não é abrir um consultório no lugar, entendeu? Então a gente também perde, eles têm vacina contra o câncer de pulmão, eles têm remédio para vitiligo, todo mundo sabe disso, eles têm esse remédio para impedir a amputação dos pés diabéticos, e a gente não pode ter acesso por causa do bloqueio. O bloqueio não atinge só eles, atinge a gente também. E até o intercâmbio, a troca de experiência, de cultura tão parecida. A gente é mais parecido com os cubanos do que os argentinos, do que os bolivianos. E por isso que eles gostam. E por isso a ditadura militar tirou o espanhol das escolas. Por causa disso. Não vou falar demais, gente. Já está chegando a hora. O programa é bom.
Maravilhoso aqui. É adorável escutar a companheira Carmen falando com essa propriedade, com esse saber em relação a praticamente tudo que acontece na ilha. Eu acho que é muito bom isso daí. Isso aqui é de um conhecimento terrível, né? É uma contra-realidade aí que a gente, na verdade, está mostrando uma realidade que não é colocada na imprensa. Você nunca vai ver isso daqui em outro lugar. Né? Você vai ouvir falar aí como ela colocou aí a questão. Das mentiras, né? Estão pegando seu olho e levando para Cuba, né? Veja bem como é que é. Imagina só a situação. E tudo mais que a gente ouve falar, né? Tudo mais.
Muita coisa.
A imprensa aqui é só ditadura. Enfim, não tem internet, estão passando fome, o pessoal está morrendo, o pessoal está fugindo, né? Então, e a realidade não é essa, né? Então,
não é.
Muito pelo contrário.
A realidade é muito diferente, né? Mas eles têm que criticar, porque é um perigo. O Brasil é o país que uma vez fizeram uma pesquisa de que o Brasil é o país que tem mais assistência social das pessoas, de uma maneira geral. Que tem mais pessoas trabalhando como voluntárias nas coisas. Isso é um perigo para eles. Imagina a gente juntar com Cuba, com toda a solidariedade que eles têm. Eu costumava dizer assim: caraca, o dia que acabar o bloqueio, não é quando, não é se, é quando. Quando acabar o bloqueio, a gente vai ter uma Noruega, uma Suécia aqui do lado, porque o índice de desenvolvimento humano, IDH deles, é muito alto, as pessoas são muito educadas, né, e têm saúde e tal. Nossa, a gente vai ter a Noruega aqui do lado, né, esse aqui é o perigo, né. E aí o Silvio Rodrigues acaba com a minha teoria capitalista, porque é uma teoria capitalista pensar assim e fala assim: quando acabar o bloqueio, a gente vai poder dar muito mais solidariedade para os países no mundo. Olha, isso é Cuba. Cuba é isso.
É isso mesmo. Então aqui eu acho que o bloqueio então não é prejuízo só para Cuba, né? É um prejuízo gigantesco também para o nosso país.
Para todo mundo. Imagina a Fiocruz se juntar com a Biocuba Farma. A gente vai ter remédio para tudo, vacina para tudo. Não é como os laboratórios mercenários que falam. Eu vi falando na televisão uma vez um cara do laboratório falando assim: a gente tem remédio para o ebola, mas é que não tem mercado consumidor. Ebola é só na África, né? É isso que a gente tem que mudar.
É isso que a gente tem que mudar. E essa questão dos médicos também, quando eles estavam aqui, naquela época, então, eu tive acesso a alguns deles, né? Eles gostavam muito do país, gostaram muito do Brasil. Eles falaram sim do preconceito que eles sofreram quando chegaram, mas isso foi mudando com o tempo, né? E depois, os pacientes, como eles colocam aí, eles tiveram um apego muito grande com esses pacientes, né? Eles sentiram muito na hora de ir embora, porque eles sabiam, né, dessa, como esse pessoal ia ficar. Eles sabiam que, dependendo de um governo neoliberal, um governo de extrema direita, esse pessoal ia continuar jogado como estava antes do programa, né? Então, é como está, exatamente, né? Então eles sentem isso também, né? Eles sentem essa questão de que uma mudança vai prejudicar e matar vidas, né, cara?
É isso. Basicamente é isso. Às vezes eles recebiam galinha porque não tinha. As pessoas não têm como pagar, então leva galinha, leva planta, leva comida para eles, da plantação e tal. Então, assim, e eles veem isso de uma forma muito, muito carinhosa, né? É muito perigoso isso aí, essa aproximação. A santeria em Cuba é nossa Umbanda, é muito parecida, a população negra lá com a daqui. Então, a direita tem esse medo, tem que ficar falando que é ditadura. Né? É ditadura, mas aquela peste daquela Ioane Sanches, que viaja pelo mundo inteiro, não sei como, não tem cubano com tanto dinheiro para viajar. A gente está trazendo agora um cubano aí, um escritor, agora, em outubro, e fazendo vaquinha com os sindicatos para pagar a passagem dele. Bom, ela viaja para mais de 80 países falando mal de Cuba, ganhando. Todo mundo sabe que ela ganha da CIA. Ela está presa? Não. Ela mora onde? Em Havana. Ela está presa, ela foi torturada, ela foi morta. Não, e que ditadura é essa, então? Né?
Exatamente, exatamente. Carmen, eu acho que é isso aqui. Adorei ter você aqui com a gente no programa. Eu vou só passar aqui os informes aqui em relação às nossas atividades do PCO em Curitiba, e já passo para você se despedir do pessoal. Bom, companheiros, em Curitiba, nesse final de semana, nós temos a roda de leitura marxista, que começa a partir das 10 horas da manhã, no sábado, tá? Para quem quiser acompanhar, você não precisa estar em Curitiba, mas se você estiver em Curitiba, vá na rua Saldanha Marinho, 65, e os companheiros estarão reunidos lá para esse debate marxista, essa roda de leitura. Nesse momento, os companheiros estão lendo o Manifesto Comunista, e também eles leem aí algum artigo do dossiê Causa Operária, que é esse gigantesco, que maravilhoso, tá? Então eles fazem a leitura do Manifesto Comunista e também leem alguma matéria do dossiê Causa Operária, e eles ali debatem. Tá? Mas você, como eu disse, você não precisa estar em Curitiba para participar dessa atividade. É só você entrar em contato pelo telefone que eu vou passar para você daqui a pouquinho, que você pode participar através da internet, via online. Virtualmente também você pode participar dessa roda marxista, essa roda de leitura marxista. Estou sabendo que tem companheiros da Bahia, tem companheiros do Distrito Federal, tem companheiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Paraná é o que mais tem, né? Mas tem uma galera aí participando dessa atividade aí junto com os companheiros no sábado de manhã. Então, fique atento, a hora que eu daqui a pouquinho já passo meu telefone para vocês também comprarem a rifa. Eu vou deixar o videozinho no final do programa, para vocês também irem para Cuba, né? Então é isso. No domingo tem a nossa atividade na Feira do Largo da Ordem, tá? Acontece todo domingo, lá no Cavalo Babão, tá? Na praça. Garibaldi, lembrei o nome da praça. Na Praça Garibaldi, no Cavalo Babão, em Curitiba, os companheiros do PCO estarão lá com todo esse material aqui, ó. Tá? Material esse aqui, jornal, livros, revistas. As rifas também estarão nas mãos deles lá para eles venderem para vocês. Vocês podem comprar, conversar com os companheiros de Curitiba, com os companheiros do PCO lá e tudo mais. Tá? Então, eu já me despeço de vocês por aqui. Na próxima sexta-feira, a gente estará presente novamente aqui nesse programa, nesse mesmo horário, tá? Eu deixo aberto aqui para a companheira Carmen Diniz, o dia que ela quiser falar aí nesse programa, quiser fazer uma denúncia, quiser fazer um convite, quiser fazer alguma merchandise, igual ela colocou aqui, da questão das assinaturas, tá aberto o programa com a companheira, tá? Você tem meu contato agora, Carmen, é só falar comigo diretamente, ou com o companheiro Vasco também, que ele também me passa aí os informes e a gente vai colocar vocês no ar aqui para fazer essa denúncia que a gente está fazendo aqui em defesa do La Ilha Caribenha, que são nossos irmãos aí, né? Então é isso, companheiros, boa tarde. Últimas palavrinhas aí para a companheira Carmen Diniz. E eu gostaria que a produção colocasse no finalzinho aí o vídeo que a gente passou agora há pouco, no começo desse bloco.
Beleza, obrigada, viu, Adriana? É outra chance aí da gente estar desmontando essas fake news a respeito de Cuba. E vamos aprender com Cuba, a solidariedade acima de tudo. Para quem ainda não foi e vai a Cuba, não é a gente que visita Cuba, não. É Cuba que visita a gente, nunca mais sai de dentro da gente. Obrigada.
Maravilha, até mais, Carmen. Companheiros da produção, poderia colocar um videozinho pra gente?
Vai pra Cuba, seu comunista. Aqui é o chargista J. Camelo, comunista, marxista, trotskista, e gostaria de ir pra Cuba. Mas money que é bom, eu não tenho. E não tenho sorte. Mas você deve ter. Então compre uma rifa do PCO que lhe dá direito a uma passagem para Cuba com dois acompanhantes. Hotel pago, comida paga. E você vai conhecer a ilha, as praias da ilha, os monumentos da ilha. E vai conversar com os hermanos comunistas. Então entre no site do PCO e compre uma rifa. Ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Depende do seu nível de sorte. E quando você ganhar, você pode me levar como acompanhante. Eu serei o seu guia de Portugal.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.